Volta. Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Estava aqui lendo as mensagens, muita gente participando. O Dino. Será que é lá do Supremo?
É o Flávio Dino?
Não. Não, é outro. Os amigos do Central Manhã, vocês são 10. Eu adoro vocês. Fazer jornalismo, faz um jornalismo ok. Continue assim. Um abraço do seu amigo Dino, aqui do Piquezeiro Anil. Então é outro Dino.
É outro Dino.
Alô, Piquezeiro Anil. Vocês aí do Piquezeiro Anil. Alô, Dino.
Isso que é importante.
Obrigado, então.
Isso que é importante. Tem gente que gosta da gente, tem gente que não gosta, mas o importante é que nos acompanha.
E eu acho é bom que goste e que não goste, mas que assista. O Cleito, alô Cleito, um abraço a vocês. Bom dia, autarquia. Olha aí, já é o BPD, autarquia do jornalismo maranhense.
Essa não serve para mim, essa serve para o Luan.
Peço encarecidamente que vocês façam uma reportagem sobre os cartórios maranhenses, pois estão cobrando taxas absurdas. Segundo eles, o livro de registro está defasado. O livro de registro. E aí, eles, principalmente aqui no cartório da terceira zona norte do bairro do João Paulo. Atenção! Ó, não pode cobrar aí as taxas além do que é. Eu não sei, a gente deve estudar um pouco mais sobre isso, né, Jal? Para a gente saber quem é que regulamenta, quem é que regula essa questão dos preços cobrados pelos cartórios.
Deve ser
alguns
o Procon, né, Alberto?
Especulam.
Deve ser o Procon.
Alguns especulam que existe aí uma mafiazinha e tal.
Não, né? Não, se bem que tem umas situações, eu já passei por isso. Inclusive, eu uso bastante lá o você sabe, tem uns cartórios de primeiro ofício, que é relacionado à questão de compras e vendas de bens, e tem o cartório de segundo ofício, que é relacionado a pessoas. Você sabia que tem essa diferença? Quando você vai tirar uma documentação própria, um registro, alguma coisa seu mesmo, você tem que procurar o de segundo ofício. Já o de primeiro ofício é quando você vai vender uma casa, vai fazer a transferência de um bem. Eu uso bastante aquele lá do João Paulo, lá da família Brauna, e te confesso que muitas das vezes já fiquei surpreendido com os valores, Gilberto. O cidadão que está fazendo essa reclamação, ele não está errado, não. É até a gente pede aqui encarecidamente aos órgãos fiscalizadores, que eu acredito que seja também atribuição do PROCON, mas não tenho essa certeza, mas é preciso dar uma checada, porque lá realmente os valores deixam a gente atordoados. Lá é conhecido como cartório Brauna, você conhece? Fica bem atrás da Caixa Econômica. Do lado ali da praça. Fica da praça, do lado da praça, onde o pessoal fazia manifestação pró-Bolsonaro. Pronto.
Gelber Pereira, fiquei na mesma. Vamos então. Olha, o Bernardo Damasceno. Bernardo Damasceno, ele é. Sou aqui de São Bernardo, estamos ouvindo sempre na Cidade FM 106,3, Rádio Cidade, Cidade FM aí de São Bernardo. Notícias do nosso Maranhão, a Maria Lopes mandando bom dia para todos aqui, está fazendo aqui uma advertência, que ele disse que quando chegar essas mensagens, a gente tem que deletar logo.
Tá certinho.
Tem que deletar logo.
Chega a mensagem, você não conhece, deleta. Se alguém está ligando para você, não conhece o número, não atenda.
Pois é. Manda um WhatsApp primeiro, dizendo que posso te ligar.
Geralmente, quando a pessoa conhece alguém, o que faz? Liga. Você não atende, ele manda uma mensagem via WhatsApp. Ou então, sabe o que eu faço? Eu não atendo e ligo depois. Aí sabe o que acontece? Às vezes o telefone está programado para não receber ligação. Como é que uma pessoa te liga, quer falar contigo e depois o telefone dele está programado para não receber a tua ligação?
Jornalista Humberto Fernandes. O jornalista Jalber está mais que certo. Tem que ser moeda sonante. Fora quem tem escorpião no bolso. Eu senti aí uma punhaladazinha, né? quem tem o escorpião no bolso? Será se o... O Zé Rocha.
Ah, foi bom.
Será se nosso nobre colega de bancada tem escorpião no bolso? Isso aqui pra meter a mão no bolso, meu filho. Né? O Magno Cunha Silva. Bom dia a todos. Também a Humberto Fernandes e ao Jalber Pereira. Um abraço a todos vocês.
Eu gostei dessa, escorpião no bolso, viu?
E mandando bom dia também pro Francisco Gomes, que é aquelas pessoas que fazem tudo na vida pra não meter a mão no bolso, pra não gastar nada. Essa. Olha, Carlos Rocha, tá no ponto? Vou trabalhar, Carlos Rocha? Carlos Rocha, é o seguinte, como é que eu vou dizer pro meu patrão que eu cheguei atrasado porque roubaram meu avião? Né? Conta essa história. Como é que eu vou convencer o meu patrão de uma história dessa? Explica pra gente.
Isso aí me lembra um caso que eu vi na internet de um cidadão que estava seguindo na rua, caminhando na calçada, com a farda de uma empresa, e um gato caiu de cima de uma laje na cabeça desse rapaz. Aí ele caiu ali no chão, naquela situação. E aí como é que ele vai explicar para o patrão que ele não foi para o serviço ou que ele chegou atrasado porque um gato caiu na cabeça dele, né? É a mesma coisa, é um avião.
Isso acontece.
Eu acredito. Olha, o caso, a gente está brincando, mas o caso é sério. Bom dia a todos que estão acompanhando o Central Manhã. Bom dia, Humberto. Fernandes, Jalber Pereira. Olha, o caso aconteceu na cidade de Presidente Dutra, cidade que fica aí a 340 quilômetros da capital maranhense. O piloto desta aeronave que você está vendo nas imagens estava se preparando para decolar. Ele já estava ligando a aeronave em uma pista de pouso particular, quando ele foi abordado por quatro homens. Eles estavam em um veículo, pararam do lado do avião e anunciaram o assalto. O condutor do avião, o piloto, ele foi colocado na mala do carro. Um desses quatro elementos seguiu com o piloto amarrado na mala, foi embora com esse carro. Esse carro foi localizado com o piloto amarrado na cidade, já próximo da cidade de Timon. Não fizeram nada com ele, só amarraram e colocaram na mala. E os outros três seguiram viagem neste avião, decolaram. Isso já caracteriza que um dos criminosos é piloto de avião, ou pelo menos tem conhecimento com a pilotagem da aeronave. E aí eles seguiram, e outra coisa que causa estranheza, eles desceram no Tocantins. Eles pousaram na cidade de Natividade, que fica lá no estado do Tocantins. Pousaram em uma fazenda, não pousaram em nenhuma pista específica, pousaram mesmo no meio de uma fazenda. E assim como eles deixaram o avião assim, ó, como vocês estão vendo aí, essas imagens são originais. E aí o dono da fazenda, ele juntamente com o vaqueiro, ele olhou o avião e disse, ué, mas eu não comprei avião, né? Ligou para a polícia, e a polícia, quando chegou lá, constatou que o avião foi roubado aqui no estado do Maranhão no mesmo dia. Tudo aconteceu na quarta-feira, dia 2. O roubo do avião na cidade de Presidente Dutra e a localização do mesmo avião na cidade de Natividade, no estado do Tocantins. A polícia segue investigando para saber o que teria acontecido, porque existe uma situação aí que causa estranheza, porque geralmente no Brasil acontecem roubos de aviões, não constantemente, mas acontece. E geralmente quem pratica esse tipo de crime são narcotraficantes, são pessoas ligadas ao tráfico de drogas e que roubam essas aeronaves para transportar drogas entre as fronteiras aí do Brasil com a Venezuela, do Brasil com a Bolívia, do Brasil com a Colômbia, enfim, do Brasil com os países que são considerados os maiores produtores de cocaína do mundo. Então, esses aviões são roubados para quê? Porque caso eles sejam localizados, caso eles sejam interceptados, é um avião roubado, não deixa rastro, não tem ali um proprietário específico, então fica por isso mesmo. Quando eles são abordados pela Força Aérea Brasileira, eles fazem pousos no meio da mata e correm no meio do mato e deixam a aeronave, e aí não tem problema nenhum. Como se fosse um carro roubado para assaltar um banco, por exemplo. Então, a polícia causa estranheza à polícia desse avião sair daqui. Será que eles queriam só fazer um passeio de avião? Será que esses bandidos estavam querendo empreender fuga, estavam fugindo e não podiam fugir por terra, acharam mais seguro fugir pelos ares? Então são várias as perguntas, são várias as interrogações, e a delegacia de Presidente Dutra é responsável pelo caso, mas já pediu apoio da polícia do Tocantins e estão trabalhando em conjunto,
agora,
tá bom?
Agora eu quero fazer outra pergunta difícil, que é para saber se você está mesmo informado sobre os acontecimentos na área policial. Tem maranhense morando na Ucrânia, na área de conflito, lá de guerra, Você tem alguma informação se alguém, algum maranhense foi acidentado por lá?
Aconteceu sim. O Rafael Paixão, ele é um jovem maranhense, ele foi recrutado aí para o exército da Ucrânia, estava participando lá da guerra e ele pisou num explosivo. Olha a foto dele, aí a foto dele fardado, né, vestido aí com a casca, ele chama de casca, que é a farda do exército. Então ele está aí vestido aí com a roupa camuflada, e aí ele já está no hospital, ele pisou em um explosivo e foi bastante machucado, saiu bastante machucado. Ele estava na zona de guerra no momento desse acidente, e a mãe dele, a Neila Paixão, já conversou com ele por videochamada. Ele está até sorridente, não está, Alberto, para quem pisou num explosivo?
Dá só o dente. Eu acho que o Jalber Pereira já se investigou aqui um pouquinho da história dele.
Eu já, né, li um pouco sobre ele. Esse cidadão, viu,
pois não,
ele conheceu uma moça pela internet. Uhum. Aí o que acontece? Se encontrou com ela, foi para a Europa, salvo engano, chegou lá, acabou tendo uma desavença, se separaram, aí ele se inscreveu para servir ao exército ucraniano, assim que foi. Uhum. E aí com isso ele foi chamado. Esse próprio Rafael, ele teve, levou mais ou menos uns 30 dias sem dar notícia a ninguém.
Sem contato, né?
Sem contato, a família achava que ele tinha sido bombardeado. Nessa semana passada, ele manteve contato com a família, inclusive gravou o vídeo.
Exatamente.
Porque ele estava numa área que não tinha acesso e muito menos comunicação com alguém. Então, ele foi descoberto que estava. Ele foi descoberto que estaria com vida na semana passada e logo em seguida acabou pisando nesse artefato e sofrendo essa... Na verdade, não é artefato, explosivo mesmo. É sofrendo esse acidente. Mas tem sido o centro das atenções o Rafael, seu maranhense, que está a serviço do exército ucraniano.
Pois é, a namorada dele que ele conheceu pela internet deve ter dito para ele: só, olha, eu quero saber se tu acaba... corajoso mesmo, se tu entrar na guerra e ajudar a vencer a guerra aqui.
Eu sigo uma página
aí
na internet.
Depois eu vou fazer isso, porque tem Ucrânia
Eu sigo uma página na internet que eles falam direto aí sobre ele. Inclusive, a informação que temos é que lá o homem estaria em extinção, viu, Beto?
Aí ele deve ter respondido pra
ele. Olha, o que eu faço no Brasil, Rafael.
Agora resta saber quem é que teria coragem de conhecer hoje uma ucraniana e ir pra lá.
Ele deixou as informações, até a barba dele, a aparência dele tá parecendo com o pessoal lá daquela
região.
Da região.
Da guerra, As informações que o Jalber Pereira passou são muito precisas, é exatamente isso. Ele estava desaparecido, foi cerca de 20 dias de desaparecimento. Aí ele entrou em contato com a mãe, disse que estava tudo bem antes de pisar na bomba. Agora, ele foi para. Ele cursou direito, ele começou a fazer o curso de direito em uma faculdade particular na cidade de Imperatriz. Aí ele trancou a faculdade em 2024, no ano passado, e viajou para a Holanda com essa namorada. E a mãe do Rafael diz que ele foi influenciado, realmente ele teria sido influenciado pelos amigos lá na Holanda para encarar a guerra, e aí o espírito de aventura, né, do jovem, na Ucrânia, deve ter causado isso. Agora, o Jalber Pereira falou que quem é que tem coragem de ir para essa guerra lá. Eu não tenho coragem de ir pela Central de Notícias Brasil cobrir a guerra da Ucrânia, eu tenho a vontade, o diretor é que não me autoriza,
Ô Carlos Jorge. Ô Carlos, olha, eu no lugar do Gerson, tu sabe que o Gerson, jogador do Flamengo, foi negociado com o Zenit lá da Rússia. Inclusive, tem muitos jogadores brasileiros que jogaram por lá, tem até o Maranhense que jogava no CSKA. Te digo honestamente, se eu fosse o atleta e tivesse meu passe negociado com uma equipe de um desses dois países, toda aquela região de Israel, Faixa de Gaza, você sabe o que eu faria? Eu faria igual o marido de uma determinada amiga sua e de um colega meu, que fugiu do aeroporto. Eu tenho um colega que foi vendido para a Bélgica, e como a namorada dele era muito bonita, sabe o que foi que aconteceu? Quando estava para embarcar no aeroporto, ele fugiu. Foi embora.
Pois é, tá aí. Gente. E eu continuo tendo, Humberto Fernandes, eu continuo dizendo aqui para o diretor, eu continuo tendo um grande sonho na minha vida, que é cobrir uma Copa do Mundo, cobrir a posse de um Papa e cobrir uma guerra. São os três sonhos do jornalismo que eu tenho, e eu não sei não se eu ainda não vou realizar. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Jorge, quem sabe qualquer dia desse, direto da guerra.
Pois é, quem sabe a Central de Notícias não realiza mais esse sonho seu, né? Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente traz outras informações sobre a geração de empregos no Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, participou no último sábado do lançamento do programa Terra para Elas no Quilombo Bela Vista, em Rosário. A ação é coordenada pelo Interma e faz parte da Política Estadual de Apoio à Agricultura Familiar e à Autonomia das Mulheres no Campo. E o deputado Osmar Filho concluiu recentemente uma série de compromissos pela Baixada Maranhense. Ele percorreu diversos municípios com ações voltadas para infraestrutura, valorização da cultura popular e incentivo ao esporte. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.